Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Duas horas e um minuto, boa tarde para você sintonizado ao vivo na Rádio USP ou acompanhando pelo nosso podcast. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 e esta é a edição de número 74 do Cultura na USP. Estamos ao vivo todas as quintas-feiras trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias no Caderno de Cultura e Extensão do Jornal da USP e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também ficam disponíveis na íntegra no Spotify e no podcast do Jornal da USP. Participe pelo WhatsApp 11 2648 0472 ou pelos e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Thales Almeida nos trabalhos técnicos, ficamos com vocês na próxima hora. Nesta edição vamos conversar sobre a peça Magma Jagunço, em cartaz no Teatro da USP, na Rua Maria Antônia, com ingressos grátis. O enredo discute as novas formas de jagunçagem em uma relação com a ascensão da extrema-direita. Na Agenda Cultural, você fica sabendo sobre a programação especial de fevereiro no Museu Republicano de Itu. Tem também as visitas guiadas no Centro Maria Antônia e as exposições no Museu de Arte Contemporânea da USP. E também a peça Culpa, do artista Oliver Olivia, que faz parte do Laboratório de Práticas Performativas da Escola de Comunicações e Artes da USP. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no Cultura na USP.
A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
2:03, recebemos aqui na Rádio USP o diretor e dramaturgo Cleiton Mariano e a atriz e orientadora de arte dramática do TUSP, Maria Tendal. Vocês estão em cartaz com Magma Jagunço. Boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês.
Boa tarde, Elcio. Muito obrigado. Boa tarde para todos os ouvintes aqui do Cultura na USP.
Boa tarde, pessoal. Super feliz de estar aqui com colegas para conversar com vocês sobre o espetáculo.
Jagunços, agronegócio, extrema-direita, indústria cultural, cinema novo. Tem muita informação para a gente falar aqui sobre este espetáculo que estreou no Teatro da USP na última semana. Cleiton, você escreveu e dirige o espetáculo. Conta o que você procurou trazer em Magma Jagunço.
Bom, então, como você mesmo notou, a peça tem muitos assuntos e eu acho que um pouco a ideia era tentar trazer todos de uma forma diferente, buscando uma linguagem diferente para tentar abordar todos esses assuntos que são complexos, cada um deles individualmente. Então, eles acabam exigindo da gente uma pesquisa de forma, de linguagem, que aborda, que tenta dar conta desses assuntos. Mas, basicamente, a ideia parte desse incômodo, que eu acho que é um incômodo de muitos de nós nos últimos anos, que é de onde é que vem e como é que surge essa extrema-direita que assolou o país, né? E que a gente sabe que não foi embora, não é porque mudou o governo que essa expressão autoritária, violenta, vai deixar de existir assim do dia para a noite. Então, um pouco... O princípio da peça é esse incômodo.
E para você, Maria, como foi se debruçar sobre esse texto e dar vida à sua personagem?
É uma aventura, né? Eu gosto muito do trabalho do tablado de Arruar. E fiquei super feliz de poder fazer esse trabalho com eles. E sempre me interessou esse jeito que eles fazem teatro, que é discutindo questões muito contemporâneas, às vezes até no calor da hora, de uma forma, eu diria, até corajosa, mas tratando isso com uma radicalidade de linguagem que me interessa muito. Então, um humor muito específico que me interessa e um tipo de teatro que faz você pensar. E, então, isso foi muito prazeroso em sala de ensaio, porque eram questões que estavam na ordem do dia e a gente estava discutindo. Quer dizer, ir para um ensaio não era só ir para um ensaio, era ter um grupo de pessoas em que se podia ter uma prática de discussão que cada vez é mais rara no nosso cotidiano.
O Clayton escreveu, dirigiu o espetáculo, mas eu imagino que deve ter tido uma troca muito grande entre os atores, né, para construir, né, todo esse contexto que é bem complexo, né? Como que foi isso?
Acho que sim, eu acho que um pouco como a Maria colocou aqui, a ideia é tentar fazer algo que dissesse respeito à nossa realidade mesmo, atual. Então, muito do que está na peça, dos assuntos que a peça aborda, vieram de debates e de coisas que estavam acontecendo, como, sei lá, as questões da própria esquerda, esses rachas constantes. Nós estávamos passando também por um período eleitoral, por um novo período eleitoral, enquanto ensaiávamos a peça. Então, o debate todo que as eleições gerava dentro do grupo ali, entre os atores, nós todos e tal, acabou, de certa forma, influenciando bastante a peça, assim, porque era sobre isso, né? A peça tinha já de saída essa ideia de ter um grupo militante de esquerda e que eram artistas, ou seja, muito próximo de nós também, né? Artistas militantes de esquerda. Então, os debates que nós tínhamos em sala de ensaio, seja do que estava acontecendo no Brasil, no mundo, ou nas nossas próprias relações, eu acho que, de certa forma, a ideia da peça era plasmar um pouco isso e trazer para o debate público, assim.
E como que foi a pesquisa para essa montagem? Como que tudo iniciou?
Eu vou começar a falar, daí você...
Não, você é porque você tem um histórico longo de pesquisa, né, desse trabalho.
Eu acho que, assim, na verdade... A gente, no tablado, é uma coisa que é comum para a gente, que é um projeto, ele acaba provocando o próximo. Então, a gente vinha de uma peça com texto e direção do Ale Dalfarra, que é um parceiro de longa data, de companhia, que a gente falava sobre os militares. Também nessa ideia de tentar entender a ascensão da extrema-direita nos últimos anos, na última década, ou seja, a ascensão da forma como ela se deu aqui no Brasil. Então, a gente vinha desse trabalho e, como a gente sempre faz, a gente vai tentando acompanhar o debate público, o debate acadêmico, o debate sobre a conjuntura política do país. Porque o tablado, enfim, é um tema constante nosso falar sobre a conjuntura política brasileira. E, no meio disso, eu estava acompanhando o professor Paulo Arantes, professor aposentado aqui da Faculdade de Filosofia da USP, que citava um sociólogo chamado Gabriel Feltran, e ele falava de uma espécie de revolta ou revolução dos jagunços. Ele explicava, de certa forma, o que tinha acontecido no país como se os jagunços, os tradicionais jagunços do Brasil, que hoje em dia tem uma nova cara, ele chamava de novos jagunços, eles tivessem se cansado dessa posição subalterna e tivessem decidido tomar o poder.
Era uma espécie de ascensão dos jagunços aí.
Exato, uma tomada de poder dos jagunços, sobretudo o poder político, mas também o poder econômico, porque historicamente eles sempre tiveram nessa posição subalterna.
Coisas que a gente viu também naquele 8 de janeiro, né?
É mais ou menos isso. Eu acho que, assim, talvez o exemplo mais... A figura mais próxima, a figura social mais próxima do que seriam esses novos jagunços é a milícia, que a gente vê que tem uma relação estreita também com igrejas neopentecostais e com um discurso messiânico, religioso, ainda que às vezes não assuma uma religião específica, eles têm um discurso messiânico e religioso e... que exercem o seu poder através da violência direta. Então, essa relação entre violência e messianismo, religiosidade, é, de certa forma, a essência e o eixo dos tradicionais jagunços. Eu acho que é por isso que tanto Gabriel Feltran, quanto Paulo Arantes, Bruno Paes, muita gente acaba associando a essa extrema-direita atual com a jagunçagem. Então, só que, aí, para mim, o assunto abria para muito mais coisa, porque você tem uma história inteira da literatura, do cinema no Brasil, que tem o jagunço como protagonista. Então, se você pensar assim, um dos maiores livros da nossa literatura, O Grande Sertão Veredas, o narrador é um jagunço, que é o Riobaldo. Então, isso abriu um campo muito grande, assim, histórico também, para a gente começar a pesquisa. Então, a peça começou um pouco partindo dessa provocação, mas daí com uma pesquisa que foi se debruçar também sobre elementos históricos dessa jagunçagem e tal. Então, são os jagunços atuais, olhando para essa história da jagunçagem no Brasil.
Quer complementar, Maria?
Não, eu acho que tem um dado interessante para quem... A gente, há uns 2-3 anos atrás, quando estreou Bacurau, foi recebido de uma forma muito efusiva. Assim, eu gosto muito do filme. E o filme, ele tem uma fantasia de que... numa coisa um pouco desviante, a vingança viria dos cangaceiros renascidos, né? Daquela cidade de Bacurau. Que é um sonho que foi sendo construído na tradição da esquerda brasileira, que o Lampião é o nosso herói, porque ele tem que ser de esquerda, ele está do lado dos pobres, que não é verdade, efetivamente. Mas existia um interesse, especialmente na década de 60, de resgatar essa figura para o lado da esquerda. Quer dizer, é aquela pessoa empobrecida, explorada, que toma a voz dos empobrecidos explorados para uma espécie de vingança, que também é um sentimento muito contemporâneo, acho que depois de tudo que a gente passou. Mas o que a gente vê, de fato, é que esse cangaceiro, esse jagunço, é o que sempre foi. Na verdade, muito mais facilmente cooptado pela bandidagem explícita ou pelo poder do que a esquerda gostaria que fosse, né? É um pouco isso,
Cleio? Não, é total. Eu acho ótimo você trazer o Bacurau, porque olha, nessa pesquisa de olhar tanto para a literatura quanto para o cinema, que trazem a figura do jagunço como... eixo principal, como protagonista das histórias, o Bacurau é um filme recente que, de certa forma, tem essa lógica, tem a lógica do jagunço, mas é uma lógica exatamente oposta do que aqui fala o Paulo Arantes, o Gabriel Fontana, que é assim, é o jagunço defendendo o povo, é o jagunço se unindo para fazer uma revolução mesmo, no sentido de uma revolução popular, enfim, uma revolução de esquerda. Então, a figura do Lunga ali, incrivelmente interpretada pelo Silvério, é isso, assim, ele assume a liderança do povo contra as forças estrangeiras, opressoras, né? O jagunço estaria do lado dos oprimidos, vamos colocar em termos bem mais década de 60, assim, opressores e oprimidos. E o que a gente vê, para ficar na ideia da década de 60, pelo menos dentro dessa hipótese que esses pensadores aí colocam, é que o que parece é que o desejo desse jagunço é se tornar o opressor, como se falava muito na década de 60, ou seja, o jagunço, ele toma o partido de assumir o poder para si. Essa seria a revolta deles, o poder político e econômico, e de continuar reproduzindo a lógica da jagunçagem, e não de emancipação do povo. Eu acho que essa é um pouco a tese sociológica da peça, eu acho que passa um pouco por essa ideia, assim.
Uma transferência de quem oprime, né?
Exato. E aí ele, como foi subalterno e, de certa forma, oprimido a serviço dos coronéis a vida inteira, quando surgiu a oportunidade... para ele, não é que ele ficou do lado dos oprimidos visando uma emancipação, como, por exemplo, no filme Bacurau, de certa forma, se deseja isso, né? Obviamente que não é um filme que está tentando retratar o que está acontecendo, e sim o que poderia acontecer, alguma coisa desse fato. Mas o que mais próximo do que está acontecendo é o exato oposto. Ele fica do lado do opressor para tomar o lugar do opressor e se tornar ele o opressor. Ele, o jagunço, acaba virando um coronel. E quando você vê um miliciano, alguém diretamente relacionado às milícias, se tornando presidente da república com discurso altamente violento, quando você vê, sei lá, uma pastora neopentecostal que assassina o próprio marido virando deputada, né, você tem essa lógica da jagunçagem tomando poder político. E, sei lá, um candidato a prefeito que é empresário, com um discurso meio messiânico, meio religioso, quase virando o prefeito dessa cidade, também ligado diretamente à violência, você vê várias formas dessa nova jagunçagem tomando poder, assim. Um pouco, eu acho que esse é o que está, assim, de pano de fundo da peça, assim, como se a peça se construísse em cima desse terreno, desse novo sertão, que é o palco do jagunço, né?
E a peça, ela traz no seu enredo personagens ligados ao cinema, vocês já falaram aí de Bacurau e tal, e pelo que eu entendi, ela dialoga muito com o cinema em cena, né? Como que é a direção cinematográfica e de arte do espetáculo?
Essa é uma coisa muito... que foi muito especial, assim, um encontro muito especial com vários artistas, obviamente com os atores, vários deles com que a gente já se conhecia, já tinha trabalhado juntos, mas também tem toda uma parte por trás, né, que não está diretamente em cena e que foi muito importante. Então, a gente tem o Eduardo Klimaschowska, que faz uma espécie de direção de conceito junto comigo, assim, direção visual e de conceito junto comigo, mas a gente tem o cenário e os figurinos e a maquiagem da Jéssica Mancini, que eu acho que é particularmente legal, assim, que tem uma cara muito diferente e que traz um pouco essa ideia do sertão, mas um sertão plastificado, um sertão muito mais contemporâneo, muito menos ligado àquela paisagem da caatinga brasileira, um sertão feito de um grande linóleo laranja e mesas brancas de plástico. E a gente tem a direção cinematográfica do Lua Cardoso, que é um diretor de cinema, que tem um longa incrível chamado Menage. Nessa pesquisa que a gente estava fazendo de referências da literatura e da arte, um ponto para mim que era a síntese era o cinema era a obra do Glauber Rocha. E, enfim, de certa forma, todo cinema novo vem dessa tradição de resgatar os temas do modernismo ali, a geração de 30 na literatura. E o Glauber tem dois filmes, que é o Deus e o Diabo e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que tem o jagunço como figura central, que é o Antônio das Mortes, que eu particularmente considero uma das personagens mais intrigantes do cinema brasileiro de todos os tempos, assim, porque é um jagunço meio em crise existencial. E aí, de um filme para outro, né, quase como se fosse um spin-off, né, o Dragão da Maldade é quase como se fosse um spin-off do Deus e o Diabo, o Glauber se aprofunda nessa figura do Antônio das Mortes e me parece, a leitura que eu tive e pensando, é que ele coloca uma possibilidade de aliança com esse jagunço. Algo que para a gente hoje é não só impensável, como soa bem ingênuo, assim. Será que é possível se aliar com essa pessoa que tenha uma força, que tenha coragem de peitar o sistema, de usar a violência para encarar o sistema e trazer ele para o campo dos oprimidos, da emancipação do povo? Será que é possível? Eu acho que essa pergunta fazia sentido ali, quando você estava com uma esquerda entrando para a luta armada, lutando contra a ditadura e tal, não sei o quê, mas hoje isso é uma pergunta que parece assim naif mesmo, assim, ingênua e quase impensável. Mas eu achei instigante, porque se voltou o termo, se a gente está olhando para a extrema-direita e pensando nela como novos jagunços, então a gente pode, talvez, eu fiquei pensando, esticar um pouco essa ideia e começar a trazer questionamentos que ficaram parados ali na década de 70. Então, acabou que o diálogo com Glauber, ele acontece não só desse ponto de vista do assunto, mas também a gente tenta trazer muito dessa estética da fome. A peça, o cenário, ele tem muito poucos elementos, assim. Mas a gente cria pequenos filminhos ao vivo na peça e mesmo pré-gravados também, e que dialogam muito com essa estética do cinema novo e do cinema marginal, que vem logo depois, do Sganzella e tal. A gente tenta trazer muito dessa poética visual que esse cinema da década de 70, que eu ainda acho que é um dos cinemas mais interessantes que o Brasil já produziu, a gente tenta dialogar assim, visualmente com eles.
E você, Maria, o que, que você complementa sobre essa estética Nossa. Cinematográfica que ele acabou de descrever?
Nossa, muita coisa, assim. Tava tentando lembrar aquela frase da câmera na mão, o que é o...
Uma ideia, uma câmera na mão, uma ideia...
Sim, mas o que
que ele fala na
fala,
ele
faz...
Ele fala uma caneta na mão...
É, uma caneta na mão...
Uma ideia, uma coisa assim...
Uma ideia na cabeça e uma caneta na mão, né? Tipo, fazendo um paralelo com essa coisa do cinema novo. Já completamente descaracterizado, enfim, cooptado. É muito interessante o trabalho que é feito com as imagens dentro da cena, assim... É sedutor, eu acho, assim, além da discussão da própria peça, eu acho que tem um apuro estético que é interessante para a plateia, assim, ao mesmo tempo brincar com isso, né, como que o cinema faz um recorte de algo, né, ou como a televisão, como qualquer coisa audiovisual, faz um recorte muito específico e pode contar histórias diferentes do que está sendo contado lá ao vivo, né. Então, eu acho que essa é uma brincadeira bem interessante.
E como que vocês abordam aí a complexidade desses temas, relacionando isso tudo com essa realidade brasileira que vocês acabaram de falar? Porque é bem representar mesmo o que a gente vive hoje em dia, né? Vocês procuraram trazer uma contemporaneidade também, trazendo esses outros problemas que já vêm, como você citou, da década de 60, que foram retratados aí nesses filmes do Glauber Rocha e tudo mais. Também um pouco dessa questão do Bacurau que vocês trouxeram, mas que tem muito a ver com o que a gente vivencia, né? E está vivenciando, né?
Tem uma questão que eu acho que para a gente ainda é uma questão e que eu acho bem interessante, que é essa tradição glauberiana, por exemplo, ela é uma tradição totalmente alegórica, né? Você tem aqueles personagens, são personagens alegóricos. E houve um desejo de ter personagens como alegorias no espetáculo. Mas a gente já não tem mais essa tradição de ler as coisas como alegoria. Então, é um desafio, porque a gente poderia fazer uma peça, e hoje em dia isso é muito comum, ou uma peça de depoimento, em que eu falo na primeira pessoa, sobre minha relação com a atualidade, ou uma peça de denúncia, em que eu exponho, ou até mesmo uma peça, um drama, em que a atualidade invada a cena. Mas a gente fez uma opção um pouco híbrida, de colocar a atualidade meio como alegorias. E isso é uma oportunidade muito legal de experimentar a linguagem, que eu acho que a gente estava comentando que a questão do fomento, porque essa peça ela é financiada pela Lei de Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo, Programa de Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo, dá a oportunidade disso, de você não só experimentar temas que talvez não estivessem num cenário comercial, como formas. E essa aposta da alegoria é uma aposta que a gente está se batendo com ela, assim. Ela é muito interessante, mas ela não é muito simples de você conseguir fazer uma leitura, porque não estamos mais na década de 60, né? A realidade, às vezes, ela fica um pouco... acho que ela repele um pouco isso. E esse embate me parece interessante. O embate da tentativa de alegorizar uma realidade, que vai escapando pelas frestas.
Eu acho isso que a Maria está colocando, talvez, assim, enquanto artista, esse assunto que a Maria colocou, eu acho que talvez seja um dos mais instigantes para nós, porque se abre aí de fato uma pesquisa e eu acho que as dificuldades que a gente tem de desenvolver uma linguagem retomando esses parâmetros, como por exemplo a ideia da alegoria, ela é sintoma de muita coisa da atualidade. Então, se a gente olhar assim, de forma não tão envolvida, mas um pouco mais criticamente para o que aconteceu tanto na literatura quanto no cinema, no teatro da última década, década e meia mais ou menos, última década mais ou menos, o que eu particularmente sinto, eu posso estar enganado, mas muita gente comenta nesse sentido, é que existe uma simplificação, uma espécie de empobrecimento da linguagem. Então você vê a poesia instantânea, como chamam assim, muita gente colocando, publicando poesia no Instagram, e é uma poesia muito cotidiana, não, que você tem que absorver de bate-pronto. Isso acontece também em romances, em novelas que estão sendo publicadas, acontece também no teatro, e o cinema também, parece que, se você for pensar, óbvio que tem sempre exceções no meio disso tudo, né? Não dá para generalizar, mas assim, você vê também uma espécie de linguagem única, assim, como se um único gênero vencesse, é um gênero meio dramático ou melodramático, mais ou menos melodramático. Você tem posições muito claras, assim, vilões e o mocinho, cada um de um lado, e sempre muito próximo dessa coisa nominal, assim, é uma espécie de... No teatro tem muitos termos já para isso, teatro performativo, autobiográfico, mas isso está na literatura, isso está no cinema, uma coisa muito pessoal, assim, onde só, parece que só é possível falar numa primeira pessoa sem a ideia da representação, quase, né? Essa coisa da realidade... Sendo que tudo é uma construção, de certa forma, ficcional. Então, quando a gente faz uma aposta para ir para a alegoria, que é uma coisa que está completamente fora do radar hoje das artes, para tentar trazer esse elemento alegórico, a gente está, de certa forma, tensionando. Isso, para tentar responder um pouco o que você colocou, que é como é que a gente lida com essas questões contemporâneas. Eu acho que a complexidade contemporânea exige da gente um trabalho de pesquisa de linguagem, de reinventar a linguagem. Eu acho que essa é a grande contribuição que a gente pode dar para a sociedade, assim, porque como artista eu não tenho como me interferir diretamente politicamente com a arte, assim, pelo menos eu não tenho mais essa ilusão. Eu acho que na década de 60 teve lá uma galera que até teve, o meu próprio Glauber em algum momento, assim, a ilusão de que a arte poderia se interferir diretamente na sociedade e na política, mas assim, eu acho que a arte não tem essa capacidade, nem é a responsabilidade dela, mas eu acho que a arte pode, deve sim, sempre repensar as linguagens para lidar e falar dessas questões. Eu acho que a peça tenta, não significa que a gente consiga, mas eu acho que a gente está tentando repensar justamente a linguagem, para não cair nessa linguagem que já está dada, que é a linguagem que a indústria cultural impõe para a gente e que, de certa forma, por exemplo, obriga a gente a sempre aceitar uma rapidez, uma simplificação por conta, por exemplo, das mídias. Então, hoje, vamos colocar que a indústria cultural seja a internet, então é canal do YouTube, podcasts e tal, não sei o quê. É tudo muito mais rápido, tudo muito mais ligeiro, não dá tempo de você...
Um consumo acelerado.
É a lógica do consumo, ou como o Pasolini falava, o fascismo de consumo, no seu grau, assim, máximo. E você não consegue uma coisa mais complexa. É quase como se fosse impensável um livro tão elaborado quanto um Grande Sertão Veredas hoje, sabe? É um pouco essa a sensação que a gente tinha de tentar buscar alguma forma dramatúrgica, de encenação, que fosse nova e que dissesse respeito à complexidade do problema, porque o assunto agronegócio, o assunto extrema-direita, jagunços, o assunto crises da esquerda não são assuntos simples. Se fosse simples, eles não estariam nos ameaçando como eles estão, você entende? Continua. Assim, não é porque o Bolsonaro saiu do poder que o bolsonarismo acabou. Isso, a gente fica repetindo isso, mas isso é grave, porque é uma ameaça que pode, amanhã mesmo, pode mudar o jogo todo de novo. A gente acabou de ver o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Então... E a gente não está conseguindo resolver, tanto que eles estão ganhando. Então, eu acho que... E aí eu acho que como artistas, fazendo teatro, o que nos cabe é tentar repensar. Existe uma linguagem capaz de minimamente abordar isso de uma forma que não seja reproduzir a mesma linguagem que da indústria cultural, que de certa forma também ratifica esse estado que a gente está, essa política que a gente tem. Porque se tudo for baseado só em melodrama, o melodrama ele contém mais carga ideológica do que não importa a história que ele conte, assim. Você pode ter uma novela da Globo que tenha o MST lá e ela não vai conseguir cumprir o papel de politização da sociedade. Ela pode até fazer uma propaganda mais assim, mais assado, mas assim, politizar, porque a forma melodramática acaba engavetando todo mundo numas caixinhas muito simplistas, muito pequenas, assim, pro tamanho da complexidade.
E a gente estava comentando agora na hora do almoço, que é curioso, que é sobre a clareza do espetáculo, né, coisinhas que a gente está mexendo ainda, e aí a única figura que a gente chegou à conclusão de que pode ficar um tanto obscura e que a pessoa pode sair e pensar, meu Deus, o que, que era aquela pessoa? É exatamente a figura do jagunço. Porque isso, na verdade, te instrumentaliza para você perceber isso na vida. Não adianta a gente chegar lá e falar, são os novos jagunços, não sei o quê. Se você não cria algum tipo de estranhamento em relação a essa figura, você não está cumprindo um pedal crítico que você poderia ter. Então, assim, não confusa, mas um tanto obscura. Aquela que você vai fechar o olho de noite e vai pensar, por que que aquele cara fez aquilo? Né?
Se questionar, né? Eu acho que a gente quer trazer a pergunta para as pessoas. O nosso desejo é que as pessoas saiam da peça levando a pergunta. Quem são esses novos jagunços? Por que que eles estão aqui de novo, dessa forma, sendo que são figuras tão antigas, tão velhas da nossa cultura? Por que que eles estão falando disso de novo? Quem são eles? O que que isso tem a ver com a minha vida? Eu acho que essas perguntas, o desejo que a gente tem, que a peça se propõe, eu acho, é que as pessoas saiam com essas questões, assim, da peça. E aí, nesse sentido, sim, o jagunço pode, ele deve ser, dramaturgicamente, na encenação, algum tanto enigmático, ou pelo menos provocativo, vai, assim, para que as pessoas se questionem. E tudo isso passa pelo questionamento de uma linguagem que não seja linguagem dada. Eu acho que esse é o ponto, assim.
Bacana. Estamos conversando com o diretor e dramaturgo Cleiton Mariano e com a atriz Maria Tendlau. Estamos falando sobre a peça Magma Jagunço, que estreou no Teatro da USP. A gente volta daqui a pouco para esse bate-papo, mas vamos fazer uma breve pausa para destacar a programação cultural da Universidade de São Paulo.
Agenda Cultural.
Acompanhe as dicas de hoje com o Gabriel Carvalho, que está aqui conosco no estúdio da Rádio USP. Começamos falando sobre Tu, e para isso ninguém melhor que o Gabriel. Boa tarde.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. O Museu Republicano de Tu está promovendo uma programação especial agora em fevereiro, mês de aniversário da cidade. Neste sábado e domingo, a partir das 10 da manhã, serão feitas mediações educativas para os visitantes. E na segunda-feira será inaugurada uma nova exposição. Vamos ouvir o supervisor do Museu Republicano, Francisco de Carvalho Dias de Andrade.
Teremos uma mediação educativa sobre as coleções Prudente de Moraes e Washington Luiz em nossas exposições, na qual serão apresentados os acervos desses dois ex-presidentes do Brasil. No dia 10 de fevereiro, será inaugurada a exposição Memória e Política, o trabalho de gabinete na coleção Prudente de Moraes, que traz ao público alguns itens que compunham o gabinete de trabalho desse ex-presidente, como livros, material de escritório e documentos profissionais. Para quem ainda não conhece, o Museu Republicano, assim como o Museu do Ipiranga, é uma das sedes do Museu Paulista da USP e é dedicado à história republicana de nosso país e também à história e cultura da região de Itu. Venham, esperamos vocês.
O Museu Republicano fica no Centro Histórico da Estância Turística de Itu, no interior de São Paulo. Mais informações em museurepublicano.usp.br. No Instagram, o perfil é Museu Republicano.
Maria Antônia.
O Centro Maria Antônia está promovendo visitas guiadas em 2 dias da semana, quartas e sextas-feiras. A jornalista Sandra Lima nos conta os detalhes.
Olá, boa tarde para você que acompanha o Cultura na USP. Ainda em fevereiro, o Centro Maria Antônia oferece uma série de visitas guiadas, gratuitas, promovidas pelo Núcleo de Ações Educativas da instituição. Neste mês de fevereiro, período de férias, a equipe oferece visitas às quartas-feiras, às 10 horas e 15 horas, e sextas-feiras, às 15 horas. Não há agendamentos nos feriados. Para você que não conhece o Centro Maria Antônia ou quer visitar as exposições em cartaz, entre no nosso site www.usp.br/Maria Antônia e se inscreva no formulário. A equipe entrará em contato com você.
O site, repetindo, é usp.br/Maria Antônia.
Cultura na USP.
O Museu de Arte Contemporânea da USP exibe, entre suas exposições, a mostra Experimentações Gráficas, Doação Coleção Ivani e Jorge Yunis. São revistas, livros e jornais do século XX, expostas em conjunto com pinturas, desenhos e gravuras que fazem parte do acervo do MAC. Quem explica é Renata Rocco, uma das curadoras.
Essa exposição ela é fruto de uma pesquisa que eu realizei com as minhas colegas na coleção Ivani e Jorge Yunis. E junto às revistas, aos livros, aos jornais, enfim, publicações presentes nessa coleção e que foram doadas aqui para o museu há algum tempo. E a gente fez essa linda exposição que vocês vão ver, em que a gente põe em diálogo parte dos volumes doados com as obras do museu. Então a gente procurou mostrar como esses artistas, eles produzem diferentes suportes, desde esses suportes como, por exemplo, uma pintura em que ela é uma obra única, enquanto que numa publicação é uma obra que ela vai circular para sempre em muitos lugares e ela atinge um público muito maior. Vocês vão ver que as obras que estão aqui, independente do suporte que elas estão, são super potentes, enfim, feitas na mesma época. São muito diferentes e, às vezes, em épocas diferentes, elas se assemelham a alguns pontos. Então, a gente procurou fazer essa costura que abre muitas pesquisas e muitos outros caminhos de estudo dessas preciosidades que a gente tem impressas aqui.
A exposição Experimentações Gráficas, Doação Coleção Ivani e Jorge Yunis pode ser conferida até o final de março. O MAC, Museu de Arte Contemporânea, fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, em frente ao Parque Ibirapuera. A entrada é gratuita. Visitas de terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. Mais informações sobre a programação em mac.usp.br ou no Instagram mac_usp.
Cultura na USP.
O artista cênico Oliver Olivia, que é mestre em artes cênicas pela USP e doutorando do Laboratório de Práticas Performativas da Escola de Comunicações e Artes, apresenta a partir de amanhã o espetáculo Culpa, no Sesc Belenzinho. A peça conta a relação entre ele e os pais ao longo de sua transição de gênero e não binaridade.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Oliver e eu estou passando para convidar vocês para a minha peça chamada Culpa, que está em cartaz no Sesc Belenzinho. Culpa é a terceira parte de 3 peças que eu fiz ao longo da minha transição de gênero e eu chamei esses trabalhos de tríptico. A primeira peça eu fiz com o meu marido no palco comigo quando eu mudei meu nome e os meus pronomes. A segunda peça também com o meu marido no palco comigo quando eu comecei a tomar testosterona. E essa terceira peça agora, Culpa, que é a que a gente vai apresentar, quando eu fiz a cirurgia de retirada plástica dos seios ou mastectomia. E tô em cena eu e os meus pais. E essa peça, basicamente, ela foi nesse momento em que eu e os meus pais, a gente acabou, ao longo da minha transição, se afastando bastante. E a gente acabou usando essa peça, de alguma forma, para se reaproximar e pôr em jogo todas as questões que estavam tensionando a gente, né? Então, essa expectativa do que é um filho, uma filha, esse medo da transição, o que tá em jogo, quais dificuldades estão ali. A gente resolveu jogar tudo isso na peça e a gente vive isso juntos em cena.
Culpa fica em cartaz nos próximos 3 finais de semana no Sesc Belenzinho. nas sextas e sábados, às 8 da noite, e nos domingos, às 6h30 da tarde. Os ingressos são a partir de R$15. Mais informações no Instagram Sesc Belenzinho.
Cultura na USP.
Nossa última dica é literária. O Instituto de Estudos Avançados da USP acaba de publicar Arqueologia do Oriente Antigo, a materialidade através do tempo. A obra está disponível gratuitamente no portal de livros abertos da USP. Um dos organizadores é o professor Wagner Carvalheiro Porto, do Museu de Arqueologia e Etnologia.
A Arqueologia do Oriente Antigo, ele é uma proposta de apresentar arqueologia de várias partes da Antiguidade, como uma região da atual Turquia, do atual Iraque, da atual Síria, Líbano, Jordânia, Chipre, Israel e Egito. Uma das grandes colaborações do livro é que ele traz autores muito importantes, arqueólogos e historiadores, mas principalmente arqueólogos dessas áreas de interesse de países e de universidades muito relevantes, né, do mundo inteiro e também do Brasil. Então é uma obra que acaba sendo um manual, porque nós não temos uma obra dessa natureza, né, com essas proporções, dessa dimensão, que tem especialistas muito importantes dessa área da arqueologia do Oriente Antigo, uma área que passa por tantas dificuldades, né, nos dias de hoje, devido às guerras, aos conflitos, e que sempre passou, na verdade, né? E a gente tenta retratar de uma forma bastante equilibrada os aspectos históricos e arqueológicos, né, como que a arqueologia contribui para que essa região possa ser trazida à tona para os pesquisadores brasileiros, professores brasileiros das áreas de arqueologia e de história antiga, professores da rede pública e interessados em geral.
O portal de livros abertos da USP está disponível em livrosabertos.abcd.usp.br. O endereço, repetindo, é livrosabertos.abcd.usp.br.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
2:42 e você está acompanhando Cultura na USP. Voltamos aqui ao estúdio da Rádio USP com o diretor e dramaturgo Cleiton Mariano e com a atriz Maria Tendlau. Eles estão em cartaz no Teatro da USP com Magma Jagunço. Nós estávamos falando um pouco antes sobre todo esse contexto que envolve o espetáculo, né? Eu gostaria agora de saber de vocês como que foi levar essa estreia para o Teatro da USP, que fica no prédio histórico, que foi sede da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e hoje abriga o Centro Maria Antônia, e foi palco em 1968 da famosa Batalha da Maria Antônia, que também discute essas questões democráticas.
Quer falar? Bom, eu vou falar, daí você, mas eu quero que você fale, porque você conhece bastante prédio, mais do que eu. Mas para a gente, para mim pessoalmente, essa eu acho que é a terceira ou a quarta peça que eu estreio no TUSP, além de outras que eu, sei lá, já fiz temporadas, não de estreia, mas já fiz temporadas. E, bom, para além de eu achar um teatro incrível, assim, o espaço físico é muito bonito. Essa peça eu fiz questão, assim, eu queria que fosse lá para usar o, quase como um site específico, como a gente chama no teatro, ou seja, para usar o prédio como cenário, sabe? A sala lá do TUSP, usar ela quase como uma cenografia também. É isso, eu acho que, assim, é um prédio público. A gente está, como a Maria colocou, essa peça foi criada a partir de um programa público, um programa municipal de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo. É gratuito e é um prédio histórico politicamente, então, em que você marca muito claramente essa questão, é um marco histórico para essa questão da esquerda e da direita, da briga entre a esquerda e a direita, da luta, da quase uma guerra que rolou ali, né, ali em 68, mesma época em que o Glauber estava fazendo esses filmes, mesma época, enfim, nesse mesmo período. Eu acho que, então, as coisas, apesar de ser um assunto jagunço e tal, eu acho que as coisas têm muito a ver. Então, para a gente é um prazer muito grande, assim. É sempre uma honra poder estrear lá, assim. Hoje, eu acho que com o sucateamento que está tendo da cultura em geral e o fechamento de muitas salas, o TUSP acaba se tornando um dos melhores teatros que a gente tem em São Paulo, assim. Em termos de acessibilidade, de espaço físico e essa oportunidade de a gente poder fazer trabalhos que não sejam tão comerciais, assim, que sejam de pesquisa de linguagem, de provocações, de investigação, né? O TUSP sempre esteve aberto, até pela relação com a universidade e tal. Você quer falar, Mar?
Eu vou falar aqui meio como agente infiltrada. Quero deixar bem claro que a negociação da estreia é do Tablado, eu não tenho nada a ver com isso. É uma absoluta coincidência que eu também trabalhe na universidade. Porque na produção eu sou apenas atriz. Mas eu acho curioso, porque como programadora sempre há um pedido dos grupos fazendo referência ao prédio, dizendo, eu preciso estrear lá porque a obra está dialogando com aquele período. Olha, seria muito importante, seria histórico se a gente fizesse lá, porque eu estou contando alguma coisa. E isso prova, eu acho, que o assunto ainda é o mesmo, apesar de tanto tempo. E assim, a existência do TUSP lá naquele prédio histórico é extremamente importante para a cidade, para... Então, assim, falando do ponto de vista de programadora, assim, é curioso realmente como os assuntos foram, desde alguns 10 anos atrás, a gente fez uma bienal lá que foi criado um espetáculo, site específico, dentro, só, exatamente sobre a Batalha da Maria Antônia. Naquele momento, aquilo era um teatro de memória, sabe? E hoje em dia não é mais. Então, acho que salientando, além dessa questão de ser um espaço público, a questão dos espaços de memória e como a arte tem que dialogar com espaços de memória, né?
E como que Magma Jagunço trabalha essa questão da ascensão da extrema-direita? Vocês já falaram um pouco sobre a extrema-direita no primeiro bloco que a gente conversou, mas eu queria saber como que vocês trabalham essa questão da ascensão da extrema-direita e essas novas figuras da jagunçagem. Quem são essas figuras? Como que a extrema-direita entra nesse diálogo com essas figuras?
Um pouco como eu coloquei, eu acho que assim, a nova jagunçagem... O problema da nova jagunçagem é que o jagunço ele não está mais cercado naquele espaço do sertão. Até porque o sertão, como o próprio agro, o sertão hoje é pop, o sertão é tech. Como diz o slogan do agro, ou seja, tudo se modernizou. Então, o jagunço ele não está preso ali na caatinga brasileira, no sertão, ali naquela faixa do sertão. O sertão hoje está espalhado nas grandes cidades, porque o agro está espalhado nas grandes cidades. A JIF, o grupo JIF, que é o grupo dos irmãos Batista, o dono da JBS, entre outras tantas empresas... eles são donos de muitas fazendas e, enfim, estão lá no sertão, mas eles também estão aqui na Marginal Pinheiros, aqui um pouco para frente daqui da cidade universitária. Então, da mesma forma que você tem ainda um jagunço ligado aos fazendeiros, mas você tem um jagunço ali na periferia. Então, o jagunço, de certa forma, é essa figura... que onde o Estado não consegue organizar muito a sociedade, ele vai lá e toma o poder. Ele vai lá e se apresenta. Então, é um miliciano que começa a coordenar uma determinada comunidade e começa a fornecer serviços e começa a lucrar com aquilo e começa a controlar aquela comunidade através da violência. São lideranças de igrejas neopentecostais, é um policial ali que mora no bairro e que, de repente, passa a prestar serviço de segurança. Mas, assim, pode ser muita gente. E a lógica do jagunço é que é mais preocupante, porque ela está entranhada no nosso dia a dia. Ela está num motorista de carro de aplicativo, ela está no carinha que está no bar ali da esquina, trabalhando, ela está em muitas pessoas, que é essa lógica de que, assim, vamos resolver tudo pela violência, e quem tem mais força manda, ou seja, uma espécie de bang-bang de faroeste. E então o jagunço, ele está espalhado, e se a gente permite que ele floresça, ele vai começar como um magma a provocar erupções e sair se espalhando pelo país inteiro, assim, cada vez mais. Eu acho que esse é o perigo que os novos jagunços apresentam, porque eles estão espalhados no Brasil inteiro.
Quer complementar, Maria?
Eu acho que tem um paralelo aí grande com a extrema-direita no mundo, né? E pensar quem adere à extrema-direita no mundo. São geralmente pessoas de um estrato social jagunço. E que são pessoas que são mentes, corações e mentes que estão em disputa, especialmente. São aquelas pessoas que você cogita que elas seriam as aliadas para algo que fosse benéfico para a comunidade, fosse mais justo, fosse democrático, mas elas são as mais facilmente cooptadas por essa lógica da extrema-direita. Então, assim, infelizmente, eu acho que a gente ultrapassa um pouco o limite de uma coisa que é extremamente Brasil, para não que isso esteja na peça, mas se a gente for discutir mais longo, sei lá, se expandir nessa discussão, a gente chega aí numa situação como é hoje a dos Estados Unidos.
O Clayton falou um pouco antes pra gente, né? Aliás, eu gostaria de dizer que quem não acompanhou a entrevista toda pode acompanhar logo mais no Jornal da USP. Temos o podcast do Jornal da USP e também no Spotify. É só acessar lá que logo que acaba o programa a gente já sobe todo o áudio desta entrevista. O Clayton tinha falado um pouco sobre essa questão de assumir o poder, né? O jagunço, essa figura de quem quer, aquele que oprime, ele quer acabar com esse opressor para também ser um opressor, né? Então tem essa figura hoje nos dias atuais que talvez entre num debate, entre numa briga como se fosse o salvador da pátria, mas na verdade é aquele que está querendo assumir todo esse poder, é isso que vocês procuram retratar?
Eu acho que é. Eu acho que, historicamente, o que difere o jagunço até ali a época do Glauber, década de 60 e 70, é que, assim, o jagunço nas artes, você vê as formas como é abordado nos Sertões, de Euclides da Cunha, em várias obras, ele ainda é essa figura subalterna, uma espécie de capanga, de capataz de um coronel. Tem um coronel por trás dele e ele está fazendo o serviço sujo do coronel. E até a ditadura, se você for pensar nos milicianos, no Esquadrão da Morte, ou na galera que trabalhou nos porões da ditadura, que é os torturadores mesmo, eles também estavam fazendo o serviço sujo por uma determinada elite brasileira. O que difere disso é que esses subalternos, esses capatazes, esses jagunços, eles, recentemente, é como se eles não tivessem mais contentes com a posição que eles ocuparam a vida inteira. E decidissem falar, não, se a gente tem a força, se a força é nossa, a gente pode também tomar o poder. Então existe, de certa forma, uma revolta aí, e uma... Esse é o fenômeno que se tenta entender. O que aconteceu, como que aconteceu isso. E se, eu acho interessante e provocativa essa ideia de que eles se revoltaram. De que eles se revoltaram e falaram, não, agora a gente... Se a gente pensar, um pouco antes da eleição do Bolsonaro, ninguém acreditava que esse cara ia chegar onde chegou. Ninguém ia acreditar. Ninguém acreditava, porque a disputa estava entre PT e PSDB e tal, não sei o quê, aquela... E esses caras estavam revoltados.
E não é à toa que é um capitão, né?
É
um capitão que chega ao poder e subalterniza generais, né?
Exatamente. Diretamente ligado às milícias. ou seja, o filho dele era deputado e empregou a mulher do Adriano da Nóbrega, que era o cara, o chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro. A situação, aliás, no Rio de Janeiro é até mais explícita do que aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo a gente tem a questão do PCC e tal, que tem a mesma lógica da jagunçagem, mas é um pouco diferente, porque envolve o narcotráfico e tal. Mas as milícias fica bem explícito. Agora, não é só nas milícias. E é isso. Para mim, o Pablo Marçal, problema nenhum de dar nome aos bois. Para mim, o Pablo Marçal é assim, um exemplo do futuro jagunço, sabe assim? O futuro jagunço, ele tem aquela carinha com harmonização facial, que se vende como empresário, ou seja, ele não parece nada com Antônio das Montes, com aquela figura rústica e bruta da Caatinga. Não, ele é esse cara que está intimamente, a gente sabe que ele é intimamente ligado, o presidente do partido dele é ligado com o PCC, ele começou a vida dando golpe em bancário, em pessoas, fez parte da fortuna dele enganando, ou seja, no crime, e se vende como um coaching com um discurso meio religioso ainda, citando a Bíblia e tal. Ou seja, existe algo que se reproduz nessa lógica desde antigamente, onde a fé, e você mesmo acabou de colocar, Elcio, a coisa desse tem sempre uma espécie de messianismo, assim, que justifica a tomada de poder e a ascensão de determinadas pessoas. E ainda conhecido com o sobrenome do ex-presidente Temesia, o negócio ficou bem explícito, assim, a ideia do messianismo, que é a lógica dos jagunços. Então, eu acho que eles se revoltaram e estão tomando poder. E se deixar, eles vão tomar inteiro. Eu acho que esse é o perigo que a gente corre.
O programa está quase acabando, mas eu gostaria que vocês falassem brevemente um pouco sobre essa questão do agronegócio com a indústria cultural contemporânea. Para a gente fechar, para o público entender um pouco essa relação que vocês também trazem.
Eita, sobrar menos notícias da semana? Notícias da semana, candidato a presidente? Cantor sertanejo? Eu acho que tem essa nova roupagem, que é a roupagem sertaneja, né? Que tem muito a ver com toda essa história. Não é à toa que ela, enfim, que está intimamente ligada com uma estética específica desses, como a gente está se referindo, jagunços que estão na extrema-direita. Eu acho que o maluco e o que a gente traz na peça é perceber que você tem uma tradição literária absurda com a história do jagunço, de uma qualidade assim absurda, e aí hoje quando você vai se referir ao sertão, é o sertanejo da música. Tem até um texto inicial da peça que se fala disso, que antigamente o sertanejo era um forte, né, e hoje em dia ele é um bruto, porque nós é bruto. Aí tem umas referências de música sertaneja, né, Welcome to the Mato, essas coisas. E então é como houve essa antropofagia, essa fagocitação dessa imagem do sertão, que é claríssima no agro é pop, né, é isso. O agro é pop e agora nós fala errado mesmo e é isso mesmo, entendeu? Isso é o must.
Eu acho, só para complementar, está acabando, mas só para complementar uma coisa que a Maria colocou, que é o que eu acho fundamental, o porquê que a peça traz isso. É porque a gente precisa entender o que é, de certa forma, o que é que está por trás, quem é que financia essa nova lógica. Isso não, essa jagunçagem, esse problema, isso não surge do nada. Então, você tem uma elite ligada ao agronegócio, que é a maior bancada do Congresso. Todo mundo já sabe disso, fala a tal da bancada do boi. E que ela é uma das elites mais poderosas, política e economicamente. Então, você tem uma figura como os irmãos Batista, que praticamente provocaram um cataclisma nesse país em 2017. Quebraram a Bolsa de Valores, teve que parar. Quase, eles participaram do golpe do impeachment da Dilma, quase derrubaram o Michel Temer, ou seja, participaram de dois golpes ativamente. E eles estão aí de novo. Eles voltaram e eles são uma das maiores empresas, a maior empresa de proteína animal do mundo, uma das maiores empresas do país. E o Brasil, historicamente, é um grande agronegócio. A gente tem um país que tem o nome de uma commodity agro, que é uma madeira. Ou seja, a gente, historicamente, não consegue sair desse ciclo onde o nosso papel no mundo é fornecer commodities agrícolas. Então, o agro está por trás de tudo isso. Eu acho que essa é a importância do agro na peça.
É isso, gente. Nós conversamos hoje com Cleiton Mariano, diretor e dramaturgo, e com a atriz Maria Tendlau. Muito obrigado a vocês pela presença. Só gostaria de confirmar com vocês, para encontrar vocês no Instagram, como que a gente faz?
@tablado_sp.
Bacana. Muito obrigado pela presença de vocês.
Valeu, Elson.
Obrigado, Elson.
Magma Jagunço fica em cartaz até 23 de fevereiro no Teatro da USP, lá na Maria Antônia. O endereço é Rua Maria Antônia, 294, na Vila Buarque, região central da capital. Quintas, sextas e sábados, às 8 da noite e domingos, às 6 da tarde. Os ingressos são gratuitos, com retirada na bilheteria com uma hora de antecedência. A classificação é livre. Mais informações em usp.br/tuspi. Nós estamos finalizando a edição semanal de número 74 do programa Cultura na USP. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias no Caderno de Cultura e Extensão, em jornal.usp.br, e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também ficam disponíveis na íntegra no Spotify e no podcast do Jornal da USP. O Cultura na USP é produzido por mim, Elcio Silva, e por Fábio Rubira, também da equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Os trabalhos técnicos são de Thales Almeida, colaborações nesta edição de Sandra Lima. Na agenda cultural, Gabriel Carvalho. No registro e edição de imagens para as redes sociais, Denner Costa. Nós agradecemos por acompanhar o Cultura na USP e voltamos na próxima quinta-feira, a partir das 14h. Até lá.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.